Como a maioria dos bancos já estavam alavancados de forma adiantada no empréstimo de custeios, que seria arcado inclusive pelo MR 6.2, obviamente os recursos que vêm eles vão ter que ser repassados, que estavam liberados adiantado, de forma adiantadamente, ao Plano Safra, que é uma coisa mais óbvia que o banco vai fazer. Em resumo, pouco dinheiro dos 24 bilhões está em disponibilidade ainda. No Banco do Brasil, praticamente nada, que eles já estavam alavancados na frente, né, correndo o risco, inclusive, de ter que bancar através do MR 6.2 ou a Lei 7.843, se me falha a memória, que por quebra de safra. Como veio o recurso, obviamente vão acobertar os valores já antecipadamente largados. Em resumo, pouco recurso dos 24 milhões vai ser de forma prática liberado. E o próprio Antônio da Luz comentando comigo ontem que isso aí termina logo. Então é verdade. Em resumo, o mais importante é que as prorrogações dos custeios não proporcionados à cobertura pelos mitigadores e que tem uma residual de produção que, obviamente, se somar os dois, cobre. Porém, o produtor vive com resultados de econômicos para manter a família, para manter o lazer, para manter a educação, para manter o prolabore e assim por diante. Ele vai ter que prorrogar parte desses custeios do recurso que ele obteve de coleta, como todo ano foi. E da mesma forma também os investimentos. Obviamente, sempre se paga o juro e joga-se a parcela para o final da prestação o ano seguinte. E isso não veio. Então, olha, com todo o respeito, diga assim, as nossas entidades aí, ó, as federações técnicas, Farsul, FETAG, FECOAGRO, Federarroz e a APROSOJA, juntando-se com a entidade de formação e de ciência política, que é a FAMURCS, e de repente até podemos vender ainda o VERGS, que eu acho que também tem uma força, e aí sim bater agora novamente nos nossos representantes federais, tanto deputados quanto senadores, porque é o seguinte: é inconcebível um ano que o Rio Grande colhe a pior safra, de 70, 100 anos, a pior seca, não ter o direito de prorrogar. E te digo, os bancos privados e os bancos menores não vão ter caixa para prorrogar os investimentos da parcela vencida esse ano para um ano após o último vencimento, se não vier justamente essa equalização. Então, o nosso presidente da FAMURGS aí, o Bonotto, aos nossos entidades co-irmã, vamos ficar atento e vamos ver o segundo passo, que nós damos o primeiro, agora o segundo. E eu sei que o Antônio da Luz ontem me explicou os procedimentos, que era muito arriscado botar os dois juntos numa votação única, de repente reverte tudo e não pegava nenhuma. Mas é outra história agora, outro caminho. Na minha visão, como participante, como integrante, como produtor, como assistente técnico, como há 20, 30 anos já assessorando o Credo Rural, eu estou vendo que, tipo assim, ó, é nova batalha para se conquistar e, pelo amor de Deus, dentro de um orçamento de 4 trilhões, não ter 620 milhões para prorrogar num ano que foi catastrófico, igual ao Rio Grande do Sul, igual a esse, que na realidade eu, particularmente, como produtor, vou colher um terço da produção, né? Vou me tentar administrar, porque obedeci o conselho do Antônio da Luz, que o ano bom quebra os produtores. Guardei reservas e tal, mas mesmo assim, a gente fica aí com duas situações. Primeira, as reservas não cobrem o suficiente. Terceira, o custo de produção aumenta 50%. Nós vamos buscar um impacto. Quem for prorrogar e de forma não adequada, ou não prorrogar, pode ter limitações no limite de crédito, não pegar o valor necessário para fazer a próxima safra. A situação é muito séria, gente. E eu estou fazendo esse desabafamento pela posição que eu exerço como vice-presidente e também como integrante da Comissão de Crédito e Seguro. Porque só tem coisa que vem em desfavor do nosso sistema. O seguro diminuiu a rentabilidade média amparada de 15% e praticamente aumentou o custo de produção, porém, obviamente, pelo maior orçamento, o limite limita o valor maior de cobertura. Nós vamos ter que trazer essas entidades, essas seguradoras, tanto a uma quanto a outra, enquanto a outra, que são só três, quatro no Rio Grande, a vir rediscutir o grau de sinistralidade, jogar transparência para nós ter a confiança e o conhecimento para transmitir aos nossos produtores, para que todo mundo vive de forma harmônica, porque assim não, ninguém está contente. O seguro não está, a resseguradora muito menos, e o produtor ficou atendido esse ano, mas está muito mal servido para o próximo ano, no meu entendimento. Forte abraço e estou à disposição e sempre à disposição de colocar minhas informações, meu conhecimento e, ao mesmo tempo, meus pontos críticos construtivos. Eu não estou querendo denegrir nenhum, porque dentro do sistema de cadeia produtiva é tão importante o crédito quanto o fornecimento de insumos, quanto a produção, para formar justamente essa grande produção que o Rio Grande tem, teve e que esse ano, sim, infelizmente, se reduziu de 21, 22 milhões previstos para 9.540 milhões de toneladas. Soja, que é a rainha das economias, das commodities produtivas do agronegócio no Rio Grande do Sul. Estou aqui prontamente e aberto para, tipo assim, qualquer reunião convocada, com o maior prazer. Vou ter que sintonizar, vou falar com o meu presidente Gedeão hoje, grande líder que está hoje na CNA. Vou falar com o Antônio da Luz e as demais entidades aí, se comunicam entre vocês, para nós tomar alguns procedimentos assim, de forma conjunta, somando o nosso conhecimento técnico e a força política, porque hoje nós somos compostos por entidades técnicas e políticas para resolver uma situação que é exclusiva praticamente do Rio Grande do Sul.